DW.
Mas, de facto, confirma-se que foram retiradas alguns sobressalentes de um avião para que o outro pudesse efetuar tal voo inaugural que se fez publicidade no fim de semana passado.
Achas que a Air Moçambique seria capaz de operar dois aviões usando as mesmas peças sobressalentes, como sugerem recentes denúncias? Seria a companhia capaz de violar alguma norma? Qual é o teu nível de confiança em relação à Air Moçambique? As respostas de quem acompanha para e passo o desempenho da companhia para ouvir aqui. Bem-vindo à Praça Pública. Fica comigo, sou a Nádia Issufo.
Praça Pública, na DW.
Os recentes aviões adquiridos pela Air Moçambique estão ou não integralmente operacionais? Denúncias graves de trocas incomuns de peças colocam a Companhia Aérea de Bandeira em Moçambique mais uma vez sob suspeita. Especialista em aviação civil alerta para os perigos do uso de peças sobressalentes sem obedecer a critérios. E há também quem prometa recorrer à justiça para esclarecer o caso, mesmo considerando-a ao serviço de expedientes político-partidários. Depois da pompa e circunstância na Air Moçambique, na apresentação da nova roupagem da empresa e com a aquisição de mais duas aeronaves, surgem agora denúncias públicas que levantam dúvidas sobre a sua plena operacionalidade. Segundo o Centro para a Democracia e Direitos Humanos, CDD, os dois aviões Embraer, supostamente sem condições, teriam usado as mesmas peças para fazer os mediáticos voos inaugurais da rota lançada no último fim de semana, que liga a região centro de Moçambique. O diretor da ONG, Adriano Novunga, descreveu à DW aquilo que considera ser as ginásticas entre o Zambeze e o Limpopo.
Afinal, esses aviões não têm condições para voar. São aviões podres que estão a ser recondicionados e vivem trocando de peças. Agora, pintados aviões, terão, segundo informações que nós recebemos, terão peças de um avião para conseguir colocar um a voar, fazer o tal voo inaugural, fazer fotografias, etc., para dar a ideia de que a companhia está a recuperar. Foi no meio da semana passada, esse avião voltou. Quando ele volta, ao invés de começar a carregar passageiros que é necessidade urgente, ele foi para o hangar. E a informação que tivemos dentro é que está no hangar para ter peças, devolver a outro avião, para que ele também poder fazer o seu voo inaugural.
Novunga não é o único a afirmar estar na posse desses dados. O especialista em aviação, Alves Gomes, diz à DW que recebeu informações idênticas e começa por lamentar a situação.
Não é normal que a manutenção de uma companhia aérea devidamente certificada pela autoridade aeronáutica faça esse tipo de operação a nível da sua área de manutenção para manter uma aeronave a voar. Mas, de facto, confirma-se que foram retiradas alguns sobressalentes de um avião para que o outro pudesse efetuar o voo, o tal voo inaugural que se fez publicidade no fim de semana passado. É uma coisa que não é normal. Pode acontecer uma vez e outra.
Não foi possível averiguar as acusações de forma independente. A DW contatou a Air Moçambique para ouvir a sua reação, mas ainda não obteve resposta. A confirmar-se, a alegada substituição de peças representa uma violação do ponto de vista procedimental? Alves Gomes responde.
Será violação quando não é comunicada à autoridade aeronáutica. Não se pode, porque um avião, quando sai da fábrica e depois de fazer a substituição das peças, cada peça tem um serial number, tem um número de série, que é atribuído a uma aeronave. Quando se tira de uma aeronave para outra, é preciso que a autoridade aeronáutica esteja a par desse tipo. Porque se acontece algum incidente ou acidente que exija auditoria, uma inspeção, isso vai constar como um grave atropelo às regras de segurança.
As questões em torno das aeronaves remontam já ao processo da sua aquisição. O especialista em aviação afirma ter tido acesso a informações de avaliações recentes que, segundo diz, apontariam para uma possível inaptidão dos aparelhos.
Há provas, tenho provas de que, de facto, as aeronaves não estavam em condições para fazer a operação. Nós chamamos uma equipe do Canon Airlines, para vir fazer um levantamento do estado em que se encontravam as aeronaves. E essa equipe descobriu, fez buroscopia aos motores e descobriu que não estavam em condições.
Há ainda muita poeira, como se diz em Moçambique, e pouca clareza sobre a assistência prestada às aeronaves, mas Adriano Novunga refere que não está disposto a aceitar opacidade numa empresa de interesse público.
Solicitamos, submetemos uma providência cautelar para mandar parar com tudo isso.
O que achas da nova polémica em torno da Air Moçambique? A companhia poderia operar dois aviões usando as mesmas peças subsalentes, como sugerem as denúncias? Vamos saber o que dizem os nossos internautas com a minha colega Catarina Martins. Olá, Catarina.
Olá a todos. A pergunta de hoje é sobre a nova polémica em torno da Air Moçambique. Perguntamos o que achas de a companhia operar dois aviões usando as mesmas peças subsalentes, como sugerem recentes denúncias. Ora, António Chalé comenta cada vez a afundar mais. Dom Moreira diz, a Frelimo já estragou o país faz tempo. Aqui não é nada. Mailor Capa responde, conhecendo os barões do roubo em Moçambique, sim. E o debate continua nas nossas redes sociais. Deixa também o teu comentário e conta-nos a tua opinião.
Obrigada, Catarina, e obrigada, estimados internautas.
Notícias.
O Tribunal Constitucional anulou a primeira convenção do Partido Humanista de Angola e mandou repetir o encontro, uma decisão que se segue à destituição da presidente Floribela Malaquias por outra sentença judicial. O novo acórdão de um segundo processo, conhecido hoje, dá razão a um grupo de outros membros fundadores do partido que intentaram ação judicial que considera nula a primeira convenção convocada pela presidente. O grupo parlamentar da UNITA prometeu hoje que vai intensificar a pressão para que a Assembleia Nacional retome o debate sobre o pacote legislativo autárquico. O maior partido da oposição em Angola diz que a aprovação do pacote autárquico está bloqueada pela falta de vontade política do MPLA. Declarações da presidente do grupo parlamentar da UNITA, Navita Angolo, que elencou as prioridades do partido.
Reabilitar o debate para a conclusão da lei sobre a institucionalização efetiva das autarquias locais, encalhada no Parlamento por falta de vontade política do regime, para além de outras iniciativas político-legislativas de impacto na vida dos cidadãos, a exemplo de projeto de lei de prevenção e combate ao casamento prematuro, projeto de lei da carreira docente nacional em Angola, projeto de lei de proteção de pessoas com albinismo, requerimento para interpelação sobre o caso Unitel.
Na Guiné-Bissau, o PIGC, Partido Libertador, anunciou hoje formalmente a sua rejeição ao referendo constitucional convocado para 30 deste mês, apelando ao boicote da votação. A posição foi tornada pública após uma reunião virtual da Comissão Permanente do Partido, realizado ontem, sob a presidência de Domingos Simões Pereira, que se encontra em Lisboa. Em comunicado, a estrutura do PIGC classifica o referendo como uma encenação destinada a conferir uma falsa aparência de legitimidade a nova Constituição aprovada pelo Conselho Nacional de Transição, que o partido considera ter sido realizada à revelia da vontade popular. O PSV, partido no poder em Cabo Verde, acusou hoje a oposição de utilizar politicamente o relatório do Conselho das Finanças Públicas, alegando que fez uma interpretação abusiva e politicamente enviesada de um documento técnico e independente. Segundo o deputado João Brito, o documento não conclui que o primeiro-ministro Francisco Carvalho estivesse errado nas críticas à gestão das finanças públicas, nem considera exemplar a atuação do anterior executivo. O semanário tanzaniano Mwana Halisi, que recentemente noticiou a divisão interna no Partido no Poder, foi suspenso por 6 meses, anunciou hoje o governo da Tanzânia, acusando-o de repetidas violações das leis de imprensa. O governo da República Democrática do Congo elevou para 5.105 o total de casos confirmados de ébola, entre os quais houve 2.420 mortes no âmbito do surto declarado no leste do país no último dia 15 de maio, que já é o segundo pior da história e o mais grave registado no território congolês. A OMS manteve nesta terça-feira a emergência de saúde pública internacional sobre o surto após analisar os 3 meses de resposta desde a sua declaração. Pelo menos 100 pessoas morreram num deslizamento de terra ocorrido numa mina artesanal de ouro no oeste da República Centro-Africana, na localidade de Zamboye. Relataram hoje as autoridades locais e testemunhas. Segundo Suleiman Bi, vice-presidente da localidade, o deslizamento era previsível porque os mineiros artesanais caçavam poços profundos para extrair ouro, lamentando que os jovens que morreram sob os escombros não tenham outra opção senão assumir este risco. O exército de Israel matou hoje ao menos 10 habitantes de Gaza e feriu outros 20 em 2 ataques contra o centro da faixa de Gaza, um deles contra a sede principal da Polícia Municipal, no norte do enclave, informaram fontes médicas e policiais. Segundo um documento da polícia, um drone israelita bombardeou a sua sede na cidade de Gaza. Até o momento, o exército de Israel não se pronunciou sobre os ataques que ocorreram após a morte de outras 7 pessoas ontem, incluindo uma criança, num bombardeamento contra um movimentado café no porto da cidade. O ataque das tropas israelitas contra o comboio da World Central Kitchen, a ONG do chefe espanhol José Andrés, na faixa de Gaza em abril de 2024, no qual morreram 7 trabalhadores humanitários, não constitui um crime, segundo concluiu a promotoria militar, que decidiu não abrir uma investigação criminal. Segundo o exército, as tropas atacaram o comboio porque acreditaram erradamente que havia operativos militares do Hamas no seu interior, ao confundirem pessoas desarmadas que haviam entrado nos carros com membros do grupo islamita. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, demitiu hoje Irina Mudra, a vice-chefe do seu gabinete, após as autoridades realizarem uma operação anticorrupção que visou a presidência e um deputado. Este caso surge um dia após o ex-ministro da Defesa, Mikhailo Fedorov, cuja demissão em julho gerou uma vaga de contestação popular, ter dirigido duras críticas sobre a situação de corrupção na Ucrânia e pedindo condições para a realização de eleições em tempo de guerra. A Assembleia dos Estados, parte do Tribunal Penal Internacional, criticou hoje as novas sanções impostas pelos Estados Unidos contra a presidente da Corte, Tomoko Akana, e um membro da Procuradoria, e assinalou que essas e outras medidas de Washington corroem o Estado de Direito e a ordem internacional baseada em regras. As novas sanções inserem-se na campanha do governo liderado por Donald Trump contra o TPI pelas suas investigações relacionadas às Israel e também ao Afeganistão. Cada vez mais países da América Latina, África e outros continentes exigem que a Rússia pare de recrutar os seus cidadãos para combater nas fileiras do exército russo na Ucrânia, ao que Moscou respondeu com argumentos de que esses estrangeiros assinam contratos livremente por motivos económicos ou por solidariedade ao Kremlin. A contratação de estrangeiros para combater na Ucrânia é uma das formas que o Kremlin tem para combater a severa falta de homens na frente de batalha, o elevado número de baixas e, o mais importante, evitar uma impopular segunda mobilização antes das eleições legislativas de setembro. Foram as notícias. Uma empreendedora keniana está a ser distinguida pelo trabalho que desenvolve na alimentação escolar. Wawira Njiru garante todos os dias refeições a centenas de milhares de crianças e criou um sistema que combina o contributo das famílias com donativos e financiamento público. O trabalho acaba de ser conhecido ou reconhecido com Prémio Alemão para a África. Sara Arnaud com os detalhes.
Wawira Njiru é fundadora da Food for Education, uma organização que todos os dias garante refeições a mais de 660 mil crianças em mais de 1.900 escolas no Quênia. O projeto começou com apenas 25 alunos e hoje, além de alimentar as crianças, apoia também pequenos agricultores quenianos. Cerca de 80% dos alimentos distribuídos são comprados localmente. Para a empreendedora de 35 anos, o impacto vai muito além de uma refeição.
This Este prémio demonstra que a alimentação escolar não é apenas caridade. A infraestrutura é um motor para a economia. Permite criar oportunidades desde as cadeias de valor até às próprias crianças que alimentamos. Permite que muitas pessoas acordem todos os dias e tenham um emprego e que os pais tenham algo para o qual possam contribuir e que os governos também possam participar.
A Food for Education funciona como um modelo que junta o contributo dos pais, donativos e financiamento público. A distinção é atribuída pela Fundação Alemã para a África e será entregue a 4 de novembro em Berlim.
DW, a nossa voz.
No A Nossa Voz de hoje, falamos de um grupo de jovens mulheres que está a quebrar barreiras ou transformar a mecânica de motorizadas numa profissão e numa fonte de rendimento no distrito de Chiúr, Cabo Delgado. São mulheres que estão a desafiar, assim, os estereótipos de género. Delfia Anacleto falou com elas.
Em Chiúr, jovens mulheres estão a desafiar os estereótipos. Em Cabo Delgado, as oficinas de motorizadas já não são apenas território dos homens. Entre motores, chaves e parafusos, raparigas e jovens mulheres estão a descobrir uma nova profissão.
Sou capaz de montar pneu, sou capaz de pôr um novo colaborador, sou capaz de, quando o colaborador enxerga, posso arranjar, sou capaz de pôr novos segmentos, uma nova pistão.
Augusta e outras jovens participaram numa formação em mecânica no Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil e agora tem uma oficina equipada e as ferramentas para transformar a aprendizagem numa profissão.
Elas são capazes agora de reparar toda a cadeia motorizada do princípio ao fim. O que nós queremos é que os homens apoiem elas e a melhor maneira dos homens apoiarem elas é trazerem suas motorizadas aqui, porque nós queremos ver esse projeto a sobreviver e essas meninas estarem empoderadas economicamente e poderem se reproduzir socialmente e terem meios para a sua subsistência.
Essas mulheres estão mesmo a provar que a competência técnica não depende do género.
Os homens vêm, às vezes outros homens estão a vir aqui nos reparar motas, outros homens estão a vir aqui a desconfiar em nós, mas nós estamos a reparar motas dele quando reparamos e eles começam a conduzir e confiam. De verdade, eu estava a desprezar, mas meu moto já ficou bem. E amanhã continua a vir me agradecer. Eu estava a duvidar de você, mas agradeci muito.
As jovens mecânicas acreditam que este trabalho pode aproximá-la de conquistar a independência financeira.
O meu sonho é de comprar, primeiro é comprar um terreno, construir uma casa. E depois construir uma oficina e ser professora das outras mulheres. Sim, ir levar as outras mulheres que estão a ter medo a ir na oficina, enquanto têm vontade de ir na oficina. Eu vou levá-las, vir ensinar e eu sozinha, pessoalmente.
Quem leva a motorizada à oficina também reconhece a qualidade do trabalho das jovens mecânicas.
Trazia a minha motorizada, tem problema de colaborador. Na verdade, as mulheres daqui têm potencial de reparar motorizadas. Então, razão pela qual ele vem motorizada para aqui. Hoje é o meu primeiro dia, mas os resultados que eu tive hoje são satisfatórias. E eu recomendo para outras pessoas de cá, de Chiúr, para poderem trazer motorizadas dessa oficina.
Ganhar independência financeira é também um grande objetivo de outras mulheres com quem a DW falou. E elas estão a fazer isso no negócio da beleza. Fazer tranças, pintar unhas, são alguns dos negócios. O principal conselho que estão a dar a outras mulheres é não ficarem dependentes dos homens. A reportagem é de Citório Tcheca, a partir de Nampula.
Trançar, aplicar mechas e retocar cabelos naturais e artificiais era para muitas raparigas e jovens uma habilidade aprendida e partilhada de forma gratuita. Atualmente, a prática tem sido vista como uma oportunidade de negócios, permitindo embelezar outras mulheres e gerar rendimentos. Zura Luciano tem 22 anos e é cabeleireira amadora. Faz tranças há bastante tempo e quer profissionalizar-se para começar a gerar renda.
Primeiro comecei a trançar minha irmã, a irmãzinha. Okay. Comecei a trançar, Eu vi uma senhora aí colocar mecha. E eu quero também começar a trançar mecha e também cabelo. E comecei a trançar pouco, desde que eu comecei até agora.
Quem já está a transformar esta habilidade em fonte de sustento, sonha em alcançar a independência financeira.
Não podemos depender dos homens só. Vamos depender das mulheres. É que hoje em dia aqui tem penteiro mulher, não, tem penteiro homem na África.
Estas mulheres estão a mostrar que, além de autoestima, a beleza pode ser sinônimo de oportunidade, rendimento e autonomia.
E encerramos por aqui a Praça Pública, mas amanhã a mais, à mesma hora. Adeus.